Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! O programa hoje está recém saído do forno. Foi gravado horas atrás. E isso porque a gente vai tratar hoje, né, Melina, sobre a invasão da Embaixada do México pela polícia equatoriana, onde te retiraram de lá o ex-presidente do país.
É, Marcelo, imagens impressionantes dos policiais equatorianos escalando o muro, entrando na embaixada. Aquela truculência toda pegou muito mal pro Equador. Vamos saber quais são as implicações disso, implicações econômicas. O México rompeu relações diplomáticas, isso é muito sério, rompeu relações diplomáticas com o Equador.
A CELAC já pediu uma reunião na sexta-feira para decidir o que vai fazer com o Equador, porque, como a gente vai ver no programa de hoje, isso aí raramente acontece. Um país invadia a embaixada do outro.
Ainda bem, né, Marcelo?
Claro.
Vamos saber, então, o que os nossos especialistas pensam dessa história, como é que eles analisam esse cenário. Vamos chamar o primeiro entrevistado.
A gente tem novamente o prazer de receber aqui no Mundioca o professor de Direito Internacional e ex-diplomata Paulo Portela. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso podcast, professor.
É um prazer estar com você novamente, doutor Marcelo Castilho, e com a doutora Melina Saad, professora e professor jornalistas queridos. É um prazer sempre falar para o Mundioca, estou sempre à disposição, e hoje com um assunto que mexe diretamente no direito internacional.
É, professor, o senhor nos promoveu, eu agradeço por isso. Marcelo, eu e o professor, a gente sempre está conversando sobre esses assuntos, né? E ele falou assim: Melina, essa é a minha área. Eu falei: então o senhor tem que falar com a gente no Mundioca. Professor, que loucura foi essa do Equador de invadir uma embaixada de outro país para prender uma pessoa?
Pois bem, a primeira coisa que deve ser dita em relação à entrada das forças policiais equatorianas na Embaixada do México em Quito é que a Embaixada do México no Equador não é território mexicano. Ainda existe um pouco essa crença de que uma embaixada estrangeira é território estrangeiro. Não é verdade. A Embaixada do México em Quito não é. A Embaixada do México em Quito é território equatoriano, assim como a Embaixada do Equador, digamos, na Cidade do México, é território mexicano. Por outro lado, porém, são áreas, são espaços que gozam de imunidade de jurisdição, ou seja, são espaços em que, para que autoridades estrangeiras exerçam livremente suas funções, esses espaços são isentos de qualquer ação das autoridades locais. Imagina o seguinte, professora Melina, professor Marcelo, gosto de chamá-lo de professor e professores, porque a senhora e o senhor me ensinam tanto sempre. Imagine a seguinte situação: compete à Santa Sé, por exemplo, velar pela liberdade religiosa dos católicos no mundo inteiro. Imagine a Embaixada da Santa Sé em Havana, Cuba. Imagine a dificuldade que isso pode ser defender a liberdade religiosa num país como Cuba. Por outro lado, porém, Cuba tem a sua visão de mundo. Imagine a dificuldade que pode ser defender a visão de mundo de Cuba nos Estados Unidos da América, por exemplo. Ou seja, para que os estados possam funcionar nas relações internacionais, precisam ser livres para defender suas visões de mundo. Além do mais, a diplomacia é uma atividade de diálogo. É a chance que existe para que as relações internacionais sejam um espaço de diálogo. Portanto, esse diálogo deve ser resguardado pela imunidade de jurisdição, ou seja, a polícia equatoriana jamais poderia ter entrado na Embaixada do México em Quito, como a polícia mexicana não poderá nunca entrar em qualquer embaixada na Cidade do México. Porque isso, eu insisto, isso é um requisito para que os estados possam se pronunciar a respeito dos seus interesses nas relações internacionais e possam dialogar a respeito. É por isso que um diplomata estrangeiro não pode ser preso, por exemplo, no Brasil. Não é um privilégio, não é aquilo que os antigos chamavam de sinecura. Um privilégio indevido, não, é uma necessidade das relações internacionais para que essas se deem num quadro de diálogo. Portanto, a ação da polícia equatoriana é um duro golpe no direito internacional. É um duro golpe numa modalidade de diálogo, que é a diplomacia, que é uma modalidade milenar. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é o tratado internacional que rege a matéria, é de 1961. Mas a Convenção de Viena, ela apenas retrata costumes milenares. Então, realmente, loucura é realmente talvez a definição mais perfeita para determinar o que o Equador fez com a Embaixada do México em Quito.
Pelo que o senhor falou, o México então fez bem em cortar relações.
Sim, foi uma reação. Diante de problemas nas relações internacionais, não se pode usar a força. As controvérsias devem ser solucionadas de maneira pacífica. Por outro lado, porém, há toda uma série de maneiras de expressar o descontentamento nas relações internacionais. E como a entrada numa embaixada é um ato muito sério, o rompimento de relações diplomáticas é a reação necessária. Em outras palavras, quando dois países têm relações diplomáticas entre si, eles têm o direito de enviar e receber agentes diplomáticos um do outro. Imagina que o seu agente diplomático não está protegido no país estrangeiro. É até inseguro. Então, nada mais, digamos, esperado do que nesse momento o próprio México proteger os seus agentes estrangeiros. Conta-se que o embaixador do México no Equador foi contido pela polícia local. Isso é um ato absolutamente escabroso. Eu, como diplomata, falo, é um ato absolutamente escabroso nas relações internacionais. Imagina que, mesmo no caso de países em guerra, a imunidade é respeitada. Imagine quantos anos a embaixada de Cuba ficou fechada nos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos ficou fechada em Havana, sem que houvesse qualquer violação da imunidade diplomática, mesmo os dois países sem manterem relações diplomáticas. Ou seja, as imunidades diplomáticas são uma espécie de vaca sagrada das relações internacionais. Então, a reação do México foi mais do que esperada, foi a reação adequada para o caso.
O senhor acha que foi, no mínimo, falta de bom senso do governo de Noboa?
Totalmente. Existe. É verdade que sempre há controvérsias quando um Estado estrangeiro abriga uma pessoa em sua embaixada. Mas aqui é necessário que se diga. O Equador dizia que os atos cometidos pelo ex-vice-presidente do Equador não eram crimes políticos, mas em matéria de asilo. Somente o Estado que recebe o fugitivo, por assim dizer, a pessoa que procura asilo, somente esse Estado pode avaliar a natureza do ato. Em outras palavras, somente ao México caberia dizer se aquele é ou não um delito político. Então essa é a primeira coisa que se deve dizer. Não cabe ao Equador, por mais que diga que o ex-vice-presidente fosse um criminoso qualquer, não caberia ao Equador qualquer intervenção nesse sentido. Só caberia ao México dizer o ex-vice-presidente Jorge Glass é um perseguido político. O ato do Equador também é grave, aliás, porque a tradição do asilo diplomático é uma tradição muito latino-americana. Eu sempre digo para meus alunos e alunas que, se necessário, fugir do país e pular o muro de uma embaixada estrangeira, pule o muro da embaixada do Paraguai. Pule o muro da embaixada da Bolívia. Pule o muro da embaixada da Costa Rica. E depois você foi embora do Brasil, você pede asilo político à França, à Suécia, à Espanha, porque a tradição do asilo em missões diplomáticas é uma tradição muito latino-americana. Só excepcionalmente países europeus fizeram isso, como por exemplo a Suécia na época do governo Pinochet no Chile, mas não é a regra. Então, quando o Equador desrespeita esse instituto, o Equador também fere de morte uma tradição muito latino-americana. Aliás, a gente nunca deve se esquecer de que a própria Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como um dos princípios das relações internacionais a concessão de asilo político, ou seja, a proteção aos perseguidos de todos os tipos. Em outras palavras, o presidente Noboa enfrenta muitos problemas no Equador, o problema do crime organizado do Equador saiu definitivamente do controle e talvez ele tenha querido fazer uma cortina de fumaça, mas enfim, errou, porque acabou causando uma grita tal que eu, por exemplo, hoje de manhã eu fui procurar, será que algum país apoiou o Equador? Fui entrar nos buscadores de internet e não encontrei notícia de nenhum país que tenha apoiado o Equador. Aliás, quem seria louco de apoiar o Equador? Porque assim, esse país...
Nem a Argentina, né?
Ninguém, porque se fosse a Argentina, se fosse qualquer país, esse país abria um precedente para que no futuro a sua embaixada fosse também objeto de qualquer ação contrária do governo onde se localiza. É o que eu digo, não é conveniente mexer em imunidades diplomáticas, porque você mexe num dos pilares das relações internacionais, numa das poucas coisas que permitem ainda que as relações internacionais, num momento tão conturbado como esse, se desenvolvam ainda de maneira pacífica em pelo menos alguns aspectos.
Professor, lembrando que o Equador também foi envolvido em outro caso de embaixada dando asilo político, foi o Julian Assange, que depois de 7 anos vivendo dentro da embaixada do Equador em Londres, né, perdeu de uma hora para outra a imunidade dele e foi entregue às autoridades, né?
Exatamente. O teu exemplo é muito bom para lembrar, mais uma vez, que a tradição do asilo em embaixadas é uma tradição bem latino-americana. Por que que Assange não procurou, por exemplo, a embaixada da Finlândia ou a embaixada da Grécia? Procurou a embaixada do Equador por conta dessa tradição. E aqui a gente destaca apenas a título didático que há dois tipos de asilo, o asilo diplomático e o asilo territorial. O asilo diplomático é o asilo em missões diplomáticas. Não é permitido o asilo diplomático em consulados, é o asilo em missões diplomáticas, ou seja, em embaixadas. E o asilo territorial é o asilo propriamente dito, ou seja, é quando você está no território de outro país que te recebe. Então, a ideia era o vice-presidente do Equador entra na Embaixada do México, pede o asilo diplomático, o asilo na Embaixada do México, e depois, quando vai para o território mexicano, ele teria aí sim o asilo territorial. O termo asilo político é um termo genérico para designar o fato de que o asilo é justamente o mecanismo usado pelos perseguidos de cunho político. O termo asilo político é um termo mais informal, por incrível que pareça.
Professor, até a CELAC vai discutir essa questão, né? Tamanha importância desse fato. O senhor acha que, bom, vamos comentar em primeiro lugar a discussão na CELAC, aí eu vou à minha segunda pergunta.
Sim. Bom, esse assunto ele não pode escapar da atenção dos chefes de Estado, chefes de governo dos países da região. Como eu falei, a tradição do asilo diplomático é uma tradição muito latino-americana. É uma situação que coloca uma turbulência desnecessária no continente latino-americano. É uma situação que coloca uma desconfiança, eu até acrescento esse ponto, no campo econômico. Ainda hoje pela manhã eu lia em diversos veículos de comunicação, a quantidade de investimentos mexicanos que há no Equador, você coloca uma desconfiança em toda a região, porque assim o investidor estrangeiro, o Estado estrangeiro vai pensar, essa região é muito conturbada, não há segurança jurídica nessa região, até a imunidade diplomática é ignorada. Então, é realmente uma pauta importante para ser discutida entre os países da América Latina e do Caribe, sim. E eu espero que o Equador, nessas discussões, reconheça o seu erro e possa, isso é possível nas relações internacionais, possa permitir que o vice-presidente, o ex-vice-presidente Jorge Glass siga o seu caminho. É a única maneira que eu vejo pela qual o Equador pode resolver esse assunto, pelo menos no curto prazo.
Professor, eu, o senhor, Marcelo e toda a comunidade internacional estamos nos perguntando o que passou pela cabeça do Daniel Noboa para fazer uma coisa dessa. Será que ele queria o quê? Levantar a bandeira contra a corrupção e o tiro saiu pela culatra?
Possivelmente, né? Como eu mencionei agora há pouco, o Equador, ele vive uma situação muito complicada por conta do crime organizado. O crime organizado é um problema em toda a América Latina. Durante os últimos anos, nós vimos um fortalecimento das chamadas facções criminosas, inclusive em países onde esse problema não era um problema, como por exemplo a Costa Rica, o Panamá, o Chile e o Uruguai. Só que em alguns países, como o Haiti, o Equador e a cidade de Rosário, na Argentina, a coisa saiu bastante do controle. Então, me parece que o presidente Noboa pode ter desejado utilizar a captura do vice-presidente Jorge Glass como uma espécie de cortina de fumaça, como eu falei anteriormente, para mostrar que ainda está combatendo a corrupção para distrair um pouco o povo equatoriano dos grandes problemas que eles têm enfrentado pelo fortalecimento das organizações criminosas no país. Mas evidentemente sim que o tiro saiu pela culatra. Primeiro que as organizações criminosas não vão parar o seu trabalho, entre aspas, por isso vão continuar tornando a vida das cidades equatorianas bastante complicada. E segundo, porque acaba que o Equador foi objeto de muitas críticas e eu chego a duvidar, às vezes, em alguns momentos, dado o futuro dos investimentos mexicanos no Equador, que são 30 empresas, lembrando que o Equador é um produtor de petróleo, o México também é um produtor de petróleo, então deve haver bastante investimento nessa área, e o Equador não tem uma economia tão pujante assim. O Equador depende bastante do petróleo, então seria um golpe na economia equatoriana, mais um golpe, como se o país precisasse de mais golpes, assim. Então acredito que Daniel Noboa errou realmente no remédio. Se quisesse combater a corrupção, tudo bem, sempre se pode combater a corrupção, mas sempre dentro do direito, e o direito, no caso de direito internacional, foi pisoteado solenemente pelo governo equatoriano.
Professor Paulo, o México deve levar o Equador a um tribunal internacional agora. O que pode acontecer com o Equador?
O México manifestou sua intenção de levar o caso à Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU voltado a processar e julgar estados soberanos, aquilo que no dia a dia a gente chama de países, por supostas violações do direito internacional. Entretanto, a Corte Internacional de Justiça funciona, como todas as cortes internacionais, de uma maneira muito curiosa. A jurisdição é sempre facultativa, ou seja, o Estado se submete à Corte se quiser. Em outras palavras, para que o Equador fosse julgado pela Corte Internacional de Justiça, o Equador teria, primeira opção, de aceitar a competência contenciosa da Corte, fazer uma declaração de que aceita ser julgado na Corte. Em qualquer caso, coisa que o Equador não fez e, curiosamente, o Brasil não fez. O Brasil também, a priori, não pode ser julgado na Corte Internacional de Justiça. Não sendo possível dessa maneira, há que existir uma previsão num tratado internacional. O tratado internacional foi a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, o qual, porém, não prevê a competência automática da Corte Internacional de Justiça para esse caso. Então, a terceira possibilidade é que o Equador aceite ser processado, nesse caso específico, pelo México. E aí, o Equador, provavelmente, se esse processo correr, nessa distante hipótese, o Equador provavelmente será condenado a trazer, talvez, alguma reparação em dinheiro ao México, alguma reparação. As indenizações são possíveis no direito internacional, mas eu insisto que eu vejo pouca possibilidade desse processo correr. Provavelmente, estou aqui imaginando, tirando da minha experiência diplomática, vai haver uma negociação, pode ser até que o vice-presidente seja entregue, pode ser que o Equador seja entregue ao México, o vice-presidente, pode ser que o Equador deixe o tempo passar e esse assunto caia um pouco no esquecimento e depois as relações se normalizem. São as possíveis soluções para esse caso. Agora, eu até me falo aqui com uma certa preocupação, porque eu fui diplomata, eu entrei no Itamaraty em 1995 e eu não me recordo de um caso tão grave como esse de rompimento das relações, de violação das imunidades diplomáticas. Ocasionalmente existe um que outro problema, isso pode acontecer, mas um caso desse tamanho, uma ação assim tão planejada, com tanta violência, a ponto de o próprio embaixador do México ter sido contido pelas forças policiais, aí realmente é algo que é muito preocupante. Eu espero que essa moda não pegue.
A gente também, professor, o estopim dessa confusão, o senhor acredita que possa ter sido o comentário do presidente mexicano, López Obrador?
Sim, é possível que tenha sido uma reação ao comentário do presidente Obrador, a situação no Equador. O México tem uma situação também muito parecida, né? O México também teve a violência política, também as facções criminosas também mataram políticos no México, mas assim, realmente me parece que a reação de Noboa foi desmedida. Eu fico aqui pensando, por exemplo, na troca de aquilo que no futebol a gente chama de amabilidades, para ser irônico, né? Entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, né? Aquela simpática troca de declarações que chegou a criar uma tensão diplomática, mas nem essa tensão chegou a uma quebra da imunidade. Simplesmente a Colômbia decretou que os diplomatas argentinos eram persona non grata, isso é uma possibilidade no direito internacional, que é uma ordem de saída dos diplomatas sobre pena de perda da imunidade, mas mesmo a turma do Deixa Disso entrou em cena e essa situação foi resolvida e pronto, as embaixadas estão funcionando. Ou seja, mesmo diante de uma situação grave como foi a discussão entre Milei e Petro, não houve um rompimento das relações, não houve um desrespeito às imunidades diplomáticas. Então, me parece que realmente o presidente Noboa errou da mão. Se ele quisesse reagir à declaração de André López Obrador, podia retrucar dizendo que o México era um problema igual ao do Equador, podia simplesmente ficar calado, que não vai opinar sobre assuntos internos mexicanos ou que refuta qualquer interferência mexicana nos assuntos internos equatorianos, mas romper as imunidades diplomáticas, enfim, não, em inúmeras crises que a gente acompanha, o Mundioca acompanha, a gente não vê embaixadas estrangeiras sendo assim pilhadas o tempo todo. Na realidade, isso ocorre muito raramente. Mesmo, por exemplo, o célebre caso dos reféns da embaixada americana no Irã, em 1978-79, pouco depois da Revolução Iraniana, aquele caso foram militantes políticos, não foi o governo iraniano que ingressou na embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Ou seja, não é todo dia realmente que se rompem as imunidades diplomáticas, portanto, a reação do governo equatoriano. Realmente eu não sei o que é que aconteceu na cabeça de um presidente, um chefe de Estado que tem suas assessorias, que tem uma diplomacia preparada. Não é possível que ninguém tenha falado, ou se alguém falou para ele, como é que uma pessoa age com semelhante ímpeto? Enfim, é realmente algo que me surpreende vindo do Equador, que foi um dos países com os quais eu trabalhei com as relações Brasil-Equador, conheci a diplomacia equatoriana extremamente preparada. Então realmente o presidente deve ter sido advertido de que isso não poderia acontecer.
Agora, professor, tira uma dúvida minha. A gente viu empurrando o diplomata, a força de segurança, a polícia mexicana que estava dando segurança ao corpo diplomático, ela poderia ter agido e a gente poderia ter um bang-bang ali dentro ou não?
Poderíamos sim ter tido um problema maior. É interessante notar que uma das obrigações da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas é a de que o Estado que recebe os diplomatas estrangeiros deve proteger as missões diplomáticas estrangeiras. Então, se você vai, por exemplo, a Brasília, nas áreas onde há mais embaixadas, há circulação da polícia militar. Na minha época, em que eu morava em Brasília, chamava Batalhão Rio Branco, que era um batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal voltado à proteção das embaixadas. Eu me lembro, eu ia trabalhar na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, lá na porta havia policiais argentinos. Então a missão da polícia equatoriana seria ao contrário, seria proteger a Embaixada do México no Equador. Interessante, algumas missões diplomáticas trazem pessoal de segurança dos países de origem, como é o caso da Embaixada do México no Equador, como era o caso. Aí realmente nós tivemos uma tensão. Cabe até elogiar aqui a postura dos policiais mexicanos, que diante de uma situação limite, isso poderia ter causado um incidente de ainda maior gravidade, mantiveram a calma e esse conflito não degringolou até para a morte, porque podia ter acontecido uma morte, teria sido uma situação extremamente grave aí. Enfim, minha cara Melina, meu caro Marcelo, é realmente uma situação que custa acreditar que tenha acontecido, ainda mais na América Latina, que eu repito, é a meca mundial do asilo diplomático, que é conhecida por essa tradição de perseguir, de acolher perseguidos políticos, uma coisa que nem mesmo os governos mais totalitários, a gente viveu uma época muito totalitária, especialmente nos anos 70, até mesmo nos anos 70, as embaixadas dos países latino-americanos recebiam perseguidos do Chile, da Argentina, do Brasil, e não havia, e não acontecia o que aconteceu neste momento.
Isso aí, o senhor falou, vai ter um custo, obviamente vai ter um custo econômico também para o Equador, não?
Sim, sim. O Equador tem investimentos mexicanos. A gente lembra que o Brasil e o México se alternam entre as maiores economias da América Latina. O México é uma economia pujante, como eu falei, no setor de petróleo, que é um setor caro ao Equador. É uma economia pujante em diversos outros setores. Nós sabemos aqui no Brasil a quantidade de dinheiro mexicano que há no Brasil, de empresas mexicanas que há no Brasil. Não é uma boa ideia brigar com o México. E num país como o Equador, mais ainda, porque o México investe no Brasil, investe mais ainda em outros países da América Latina, os países onde fala a língua espanhola, que são ainda mais próximos culturalmente do México. Então, o Equador, eu insisto, o Equador é um país de uma economia pequena, depende bastante do petróleo, depende bastante de commodities agrícolas, da pesca e do turismo. Brigar com o México não foi realmente um bom negócio. Era mais ou menos, mal comparando, como a Espanha ou Portugal brigar com a Alemanha na União Europeia. Arriscar os investimentos alemães não é exatamente uma boa ideia para o Equador. Eu acredito que sempre que há uma briga que envolve o empresariado, há uma tentativa de acomodação, mas a minha preocupação é, como eu vou falar agora há pouco, a questão da segurança jurídica. Até que ponto um empresário, uma empresária da Ásia, da Europa, da América do Norte não vai olhar para a América Latina e pensar, nossa, a América Latina é um lugar tão inseguro juridicamente que nem as embaixadas são respeitadas. O meu temor é que isso apenas contribua para aumentar a imagem de insegurança jurídica que a América Latina tem e que o nosso próprio Brasil também tem.
Agora, diplomaticamente, professor, quanto tempo o Equador levará para limpar sua imagem novamente, ou essa é uma mancha que vai ficar para a história?
Não são tão frequentes as violações das imunidades diplomáticas, e sempre que elas ocorrem elas são muito pontuais, provavelmente ela vai ficar para a história, provavelmente vai ser lembrada, como até hoje é lembrada, a invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irã em 78, 79, embora, insisto, não tenha sido um ato do governo iraniano, mas enfim, é uma situação que é lembrada, vai ficar lembrada como os casos ocorridos de surtos súbita de funcionários da embaixada dos Estados Unidos e do Canadá em Havana, vai ficar lembrado como esse típico caso de que o estudante, aluno de direito internacional vai estudar nas suas aulas. Agora, eu acredito que, de qualquer maneira, passado algum tempo, as coisas vão se normalizar. O México, como eu falei, é um país importantíssimo na América Latina, isso ninguém discute. O Equador não vai querer brigar com o México, ou seja, na pior das hipóteses, no final de um governo Noboa, as relações com o México, entre o México e o Equador, se normalizarão. Eu acredito que esse é o caminho. Felizmente, a América Latina tem os seus problemas, mas a América Latina ainda é uma região geopoliticamente tranquila, relativamente tranquila. Então, eu acredito que a tendência é que, no mais tardar, no final do governo Noboa, no início de um futuro governo equatoriano, as relações entre o México e o Equador se normalizem, independentemente de quem estiver à frente do governo mexicano. Hoje nós temos um governo do Obrador de uma tendência mais de esquerda, pode ser amanhã uma tendência mais de direita, mas eu acredito que, pelos interesses do México na região, a normalização se prevê a curto e médio prazo.
Professor, a gente sabe que cabeça de político é terra de ninguém, né? Vamos supor que agora o Noboa venha a público, como já aconteceu com um presidente nosso, e diga: eu estava sob efeito de psicotrópicos, remédios psiquiátricos, me desculpem. E se ele falasse isso, qual o impacto que ia ter internacionalmente?
Bom, é péssimo, né? Assim, se a pessoa confessa que administra um país às custas de remédios, é muito ruim para a imagem do país. Até hoje eu me lembro, eu tive a oportunidade de morar na Argentina e eu me lembro das que muitas vezes se falava, até hoje se fala que o então presidente Leopoldo Galtieri decretou a Guerra das Malvinas, Falklands, bêbado. Até hoje se há essa conversa, a boca miúda ou não tão miúda na Argentina. Isso é péssimo para a imagem de um país. Isso é desnecessário dizer que a estabilidade de um país é associada à fortaleza de suas instituições. Quando a pessoa, por arroubos ou o que quer que seja, fica acima das instituições, isso é muito ruim para o país. Então eu espero que, tudo que eu espero é que essa situação se resolva. Eu espero também que o Brasil, que é um país que tem em sua Constituição, no seu artigo 4º, parágrafo único, a preocupação com a integração da América Latina, eu espero que o Brasil, nas reuniões do CELAC, ou seja, em reuniões bilaterais, possa exercer o seu papel de aproximar as partes em conflito. O Brasil tem um histórico de proximidade com o Equador, ainda do processo de paz Equador-Peru, em que o Brasil foi um dos garantes do processo de paz. Então eu espero que o Brasil possa, nesse momento, colocar na mesa, como colocou nos acordos de Barbados, como colocou em inúmeras outras situações na América Latina, na história, o seu peso político para tentar aproximar os dois países. Não nos interessa, né, que esse conflito, que esse ranço desse conflito permaneça por muito tempo. Eu aproveito a oportunidade para dizer que, nesse sentido, puxando para um outro assunto, o papel das diplomacias argentina e colombiana diante do entrevero entre seus respectivos presidentes foi o papel que se espera de uma diplomacia, o papel de algodão entre cristais, como a gente chama, ou seja, de unir as partes em conflito, aproximá-las e colocar o que é mais importante na frente, ou seja, a paz, a estabilidade, o diálogo, a integração na região.
Professor, dessa reunião da CELAC, a gente pode ter em breve uma punição para o Equador?
Bom, eu não acredito que haja uma punição mais drástica no sentido, por exemplo, de vamos romper todas as relações diplomáticas com o Equador. Provavelmente, o que eu imagino, o CELAC é um foro de cunho predominantemente político, então eu imagino que os países vão fazer uma declaração, emitir uma declaração pedindo ao Equador que respeite as imunidades diplomáticas e provavelmente que entregue ao vice-presidente Jorge Glass ao México. É o que eu imagino, mas como é um foro político, provavelmente essa ação do CELAC vai ser a título de recomendação. Agora, o que é que existe de recomendação, qual é o efeito de uma recomendação política nas relações internacionais? As pessoas ficam se perguntando, mas como é que pode, por que é que não vai lá e por que é que não manda uma polícia internacional, que não existe, né, para tirar essa pessoa do Equador? Por que é que não impõe uma sanção econômica? Uma situação dessa pode agravar, uma sanção econômica, por exemplo, poderia agravar ainda mais a situação do Equador, que é um país que já está sofrendo muito com essa questão da criminalidade absolutamente descontrolada. Então eu acredito que vai haver provavelmente uma condenação política, um pedido de cunho recomendatório para que o Equador cumpra o direito internacional e para que estabeleça um diálogo com o México, para que as relações possam ser normalizadas. É o que eu acredito pelo caráter mais político da CELAC.
Tá certo, a gente adorou, né, Marcelo, conversar
mais uma vez.
Ter uma aula com o professor Paulo Portella, professor de Direito Internacional, ex-diplomata e mundióquer. Aliás, essa é a característica que a gente mais gosta nele, né, Marcelo?
Exatamente.
I love it. Eu adoro estar aqui. É um prazer usar o espanhol, né?
Muito obrigado, professor, mais uma vez a brilhantar o nosso podcast.
Eu que agradeço pela oportunidade de mostrar o meu trabalho e de conversar com vocês que são, mais uma vez, num país que precisa ter consciência de que faz parte de um mundo entrelaçado. O Mundioca é um veículo que mostra ao Brasil a importância das relações internacionais para o desenvolvimento do país, para a boa inserção internacional do Brasil. O papel de vocês é fundamental. Eu acho que a gente ainda fala pouco de relações internacionais no Brasil. Nós ainda estamos muito voltados ao interno, enquanto mais do que nunca os nossos destinos estão entrelaçados com os destinos de todos os 193 países das Nações Unidas, fora o resto que não é reconhecido ainda. Então, parabéns mais uma vez ao trabalho mundial e contem sempre comigo aqui.
Obrigada, professor. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Forte abraço e até a próxima.
Essa eu não sabia, né? O professor Paulo Portela explicou que não é, apesar de estar no Equador e ser uma embaixada do México, não é uma parte do México ali, não é território do México.
Mas as leis locais não se aplicam lá. O fato é que, diplomaticamente, foi um tiro no pé do governo equatoriano.
E que tiro? Vamos então para o segundo entrevistado de
hoje.
Vamos
lá.
A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca o professor João Estevam, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi e também doutorando pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Santiago Dantas. Tudo bem, professor?
Tudo bem. Prazer poder estar aqui conversando com vocês.
Prazer é nosso, professor. E a gente começa perguntando o seguinte: como é que a gente entende, dentro das relações internacionais, um país invadir a embaixada de outro para prender uma pessoa?
Olha, essa é uma ação extremamente grave nas relações internacionais, particularmente no direito internacional público. Se entende, inclusive, pelas convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares da década de 60, que esse tipo de ação ele não pode ser tomado por nenhum Estado. A embaixada ou consulado de um Estado em outro é um território inviolável. Tanto é que a gente somente vê atentados ou realizações de ações contra embaixadas em casos muito extremos, como, por exemplo, em casos de conflitos armados, de guerras ou atentados terroristas. Em um Estado democrático de direito, e particularmente um Estado democrático que respeita o direito internacional, que é signatário dos tratados e das convenções que regulamentam as relações diplomáticas a nível internacional, isso é uma ação completamente impensável.
Professor, eu queria saber assim, a sua impressão, o senhor pode até descrever com adjetivos, quando o senhor viu aquela imagem daqueles homens escalando aquele muro, aquela confusão, o que é que o senhor pensou?
Olha, eu fiquei muito preocupado com a situação do Equador. Muito preocupado em vários sentidos, porque já há algumas semanas, alguns meses, que a gente vê uma deterioração da situação política interna, aliás, do Equador em vários sentidos, particularmente na dimensão da segurança. As imagens que a gente viu há alguns meses de profissionais do meio televisivo equatoriano sendo reféns de grupos do crime organizado é algo que ainda está bastante marcado na nossa visão. E aí quando a gente vê essa nova visão, esse novo evento, isso deixa a gente ainda mais preocupado com a situação não somente de segurança, mas também com a situação política. Quer dizer, além de toda a falta de normalização, até mesmo democrática também, que a gente vê no Equador, devido ao estado de exceção que ainda continua, né, o decreto, além também do próprio implementação do plano de segurança cada vez mais militarizado do governo Noboa, a gente ainda vê essa outra medida que aí realmente extrapola tudo aquilo que a gente considera como sendo parte de um bom senso nas relações entre dois ou mais estados a nível internacional, né? Então, é algo que, no mínimo, eu acho bastante chocante.
Mas o que seria que o Noboa gostaria de passar de recado ao mundo, na opinião do senhor, ao fazer o que fez?
Olha, eu acho que é interessante a gente entender um pouco o contexto social, político, até mesmo securitário também, do Equador para chegar a esse ponto. Eu compreendo que existem alguns fatores, tanto na figura do Noboa, quanto no contexto equatoriano, que ajudam a esclarecer um pouco essa situação. Por um lado, a gente tem um presidente relativamente jovem, em comparação com outros presidentes do Equador. Além disso, a gente vem também de um contexto de uma crise política que quase levou até mesmo ao impeachment do ex-presidente e também, claro, uma crise de grandes proporções com o Congresso, com o poder legislativo. Então, me parece que, tanto no que se refere às relações políticas internas, quanto também às relações no próprio contexto de segurança, me parece que o próprio Noboa, aliás, como figura política, ele já vem buscando colocar essa posição, essa imagem de um líder forte que é capaz de governar o país, né, e de manter o país relativamente estável. Eu acho que por essa situação da parte dele, isso acaba sendo uma realidade. E aí, com toda essa situação que a gente vê de uma escalada na situação de segurança do Equador, parece que essa tentativa de se colocar como uma figura forte do ponto de vista político e também na segurança, claro, deixa as coisas ainda mais instáveis para a figura do Noboa e leva a situações como essa, por exemplo, de tentar fazer, se colocar como uma figura forte, não apenas do ponto de vista em relação ao crime organizado internamente ao Equador, mas também contra outros líderes internacionais, como o caso do Manuel López Obrador.
Um líder forte, mas que acabou tacando a reputação do Equador na lama. A gente não sabe até quando essa mancha vai durar, né, professor?
Com certeza, com certeza. O que a gente pode ver é justamente isso, uma tentativa de se colocar como um líder forte, mas que devido, por um lado, a uma possível inexperiência, mas também devido a erros de cálculo estratégico, inclusive erros crassos, até básicos, a gente poderia dizer, para qualquer líder internacional, qualquer líder de qualquer país, né, seja na América do Sul, seja em qualquer outra região, por tentar se posicionar dessa maneira, o governo acabou caindo em um erro extremamente básico e, claro, manchando não somente as relações que se tinham com o México, como também manchando a própria imagem do Noboa enquanto líder, né, e até pondo até mesmo em xeque a sua capacidade de governar, tanto por se ver como uma figura insensata, vamos dizer assim, quanto também justamente por causar um incômodo não somente a nível internacional. É bom a gente lembrar que até mesmo o próprio secretário-geral da ONU, ele se posicionou contrariamente às ações policiais do Equador, e também, claro, as instituições regionais, a própria CELAC também, a OEA também, e os países da América do Sul também se posicionaram contrários ao Equador, que pode acabar levando até mesmo a um certo isolamento político do presidente equatoriano. Então, é uma tentativa de se colocar como uma figura forte, mas que, na verdade, a gente pode dizer que foi completamente o oposto que passou a nível internacional e interno também.
Ele passa a ser visto como uma pessoa autoritária, ou mais autoritária, ou um déspota?
Olha, eu diria que ele pode passar, e eu creio que tem passado, a visão de um líder autoritário, ou pelo menos que caminha a passos relativamente largos rumo a um certo autoritarismo político. Claro, a gente também não pode chegar e falar que o que se vive hoje no Equador é um governo autoritário, uma ditadura, mas também a gente não pode dizer que existe uma normalidade democrática, dado a própria situação do estado de emergência que vive hoje o país. Porém, se a gente for analisar no contexto geral, e não somente as ações que foram tomadas com relação à embaixada mexicana, a gente consegue ver também que existe uma tentativa de se aproximar de um modelo, e aí assim a gente pode dizer quase que despótico, né, como um modelo Bukele, né, em El Salvador, particularmente na área de segurança pública. Fica até mesmo o questionamento até que ponto uma coisa não acaba ligando a outra, até que ponto a tentativa de se fazer frente à questão da segurança pública não leva a essas medidas cada vez mais autoritárias por parte do governo. Isso em um contexto de uma crescente militarização da vida social no Equador.
Professor, o senhor, como pesquisador, teme que essa ideia possa contaminar outros países? Agora há pouco eu li uma notícia de que o presidente argentino pretende construir mega presídios também, inspirado no Bukele. O senhor acha que isso aí é uma coisa que, entre aspas, pega?
De fato, eu acredito que existe uma influência. Hoje, por incrível que pareça, né? Eu digo que por incrível que pareça, porque durante muito tempo, até mesmo hoje a gente pode dizer assim, o El Salvador foi um país receptor de modelos de assistência de segurança, tanto por parte, e principalmente por parte dos Estados Unidos, mas também por parte de outros países da região, como a Colômbia, principalmente, e em alguma medida também o México. Mas hoje parece que a coisa muda de figura. E essa figura, que a gente pode até chamar de autoritária também, né, ou pelo menos minimamente polêmica, né, para tentar ser o mais eufemístico possível, como o Bukele, tem influenciado outros líderes conservadores, ou ultraconservadores, melhor dizendo, na região. E a gente vê o caso, claro, tanto do governo Milei na Argentina, quanto também, muito provavelmente, aliás, que de fato tem acontecido, né, também no caso do Equador. A gente consegue ver isso claramente no próprio plano de segurança, o plano Fênix, né, que foi cunhado pelo governo equatoriano, que tem sido implementado, e uma das tentativas que o governo buscou realizar, embora não com sucesso, mas é de construção também de mega presídios e particularmente de embarcações que sejam presídios. Algo que foi implementado, por exemplo, no governo Bukele. Então, de fato, existe essa influência e esse é um perigo, né? Porque, além de ser uma estratégia extremamente duvidosa do ponto de vista dos resultados, é uma estratégia que é completamente desrespeitosa com os direitos humanos, com a garantia e proteção dos direitos humanos, e ainda tem um potencial de levar o país a adentrar ou até intensificar ainda mais a crise política que já vive.
Nessa questão, nesse ato, até o momento que a gente conheça, né, até o momento que a gente está gravando esse programa, nenhum país apoiou essa atitude. Caso algum país venha a apoiar, ele pode ficar mal na fita também, assim como está o Equador?
Olha, eu acho que realmente é difícil um país apoiar o que foi realizado no Equador essa semana. Eu acredito que o que pode acontecer no máximo são algumas omissões, então presidentes, governos que decidam não falar nada a respeito do não emitir nenhuma nota de comunicação, nenhuma nota oficial sobre o ato, como foi o próprio caso do governo de El Salvador, ainda não se pronunciou, embora a oposição na Assembleia Legislativa já tenha se posicionado contra. Mas eu acho dificilmente algum governo dizer que apoia. Isso é muito interessante, porque a gente consegue ver que mesmo o governo da Argentina, um governo que a gente pode considerar como ultraconservador, também foi contrário, manifestou uma contrariedade com o que foi realizado em relação à embaixada mexicana. Então acho muito difícil acontecer. Caso venha acontecer, nessa hipótese, de fato, seria um caso de um país ou de um líder, pelo menos, que será muito mal visto na comunidade internacional. Mas falando aqui de um desrespeito, não meramente à soberania de um país, o que já é por si só grave. Mas falando aqui de um caso de desrespeito a um dos valores e uma das doutrinas, e um dos tratados, aliás, né, formativos do próprio, e também do próprio Estatuto da Constituição de Justiça, dentre outros órgãos internacionais, mas particularmente a uma das convenções que são mais respeitadas a nível internacional. Né? O respeito a uma embaixada, a um consulado, é uma das coisas mais básicas da convivência internacional entre dois ou mais países. Então, dificilmente um líder vai se colocar contrário a essa convenção, as convenções de Viena, no caso.
Professor, como é que essa confusão toda começou? Pode ter sido com aquele comentário do presidente Andrés López Obrador, mexicano, na semana passada, sobre a violência política no Equador, aquela cena terrível do assassinato do Fernando Villavicencio no ano passado?
De fato, e é muito interessante a gente ver essa relação, como que se deu essa relação com o López Obrador, porque é justamente nesse contexto em que o Noboa, ele busca se colocar como uma figura, entre aspas, forte, né, como eu já acabei de dizer, que ele busca intensificar essa relação, melhor, busca intensificar essa imagem na relação com outros países. E aí ele busca fazer isso justamente no caso do México, devido às declarações que o López Obrador realizou. Nesse caso, a gente poderia dizer que o mais correto, o mais sensato a ter sido realizado seria uma reprovação, uma nota de reprovação às falas do presidente López Obrador, o que não é incomum na vida internacional. Aconteceu, inclusive, no caso do Brasil, quando a gente, por algum descuido, a presidente Dilma, na época, falou sobre, citou o termo golpe à paraguaia, né? E o governo paraguaio, já tinha passado por aquele processo de impeachment do Fernando Lugo, se posicionou contrário. Então, se sentiu ofendido com o termo que foi utilizado. Medidas como essas são normais, apesar de não desejáveis, claro, mas são normais na vida internacional, da política internacional. Agora, realizar o que foi feito, mesmo com todas as... com a declaração, e aí a gente pode dizer que foi infeliz ou não por parte do López Obrador, não é essa bem a questão, mas mesmo com toda com essa declaração e com a situação delicada que vive o Equador, dificilmente a gente poderia dizer que essa ação por parte do presidente Noboa foi acertada ou foi justificada. Então, de fato, nada justifica esse tipo de ação. Como eu disse anteriormente, somente em casos extremos, como guerra ou ataques terroristas, é que esse tipo de ação é tomada.
Agora, o México vai levar o Equador a um tribunal internacional. Depois disso, o que pode acontecer com o Equador?
Bom, o que pode acontecer é provavelmente uma manutenção desse estado, a gente pode dizer, congelado nas relações entre Equador e México. e congelado tanto do ponto de vista diplomático quanto também do ponto de vista político mais abrangente. É importante a gente lembrar aqui que não somente o Equador ele tem uma importante relação com o México na área comercial, como também tem havido negociações para que o Equador ingressasse, aliás, realizasse um tratado de livre comércio com o México e dessa forma ingressasse na Aliança do Pacífico, inclusive como uma forma também de se projetar para mercados asiáticos, para além da China. O que pode prejudicar o Equador nesse sentido. Não somente, não se trata meramente de prestígio ou de desprestígio internacional, mas a gente tem que entender que a diplomacia ela vai além da mera relação entre embaixadas ou entre ministros de relações exteriores. A diplomacia, as relações internacionais, as relações entre dois países, também afeta outras questões. E aí a gente pode falar que, com relação à Corte Internacional de Justiça, o que provavelmente deve acontecer é uma condenação por parte da ação realizada pelo governo equatoriano, isso é muito, muito provável, mais do que provável, talvez, se a gente puder arriscar aqui uma certa futurologia, mas, ao mesmo tempo, também a gente deve esperar, além desse desprestígio que a figura do Noboa já tem tido e vai continuar a ter, provavelmente, é também a possibilidade de haver algum reparo, meio de pagamento, ou um pedido de desculpas também, que até agora não veio, muito pelo contrário. O tom que se utilizou por parte do governo equatoriano, pela nota oficial que foi realizada pelo governo Noboa, por mais que tenha tentado colocar panos quentes na relação com o México, inclusive falando que existe a possibilidade de voltarmos, se estamos dispostos a voltarmos com as relações diplomáticas normalizadas, apesar disso não houve nenhum reconhecimento, muito pelo contrário, houve uma defesa de que aquela ação ela foi justificada, inclusive justificada, pasme, né, para poder salvar ou poder proteger a dignidade do povo equatoriano. Então, muito dificilmente a gente vai ver, no curto prazo, um pedido de desculpas oficial por parte do governo equatoriano e a gente pode esperar, então, um certo distanciamento do atual governo com relação ao México, pelo menos até junho desse ano, quando estão programadas as eleições presidenciais do México.
Professor, não é possível que ninguém ali do corpo diplomático em volta do presidente Noboa não tenha dado o seguinte conselho: presidente, não faça isso. O senhor acha que houve essa situação ou que ele escolheu dar de ombros, não ouvir ninguém?
Olha, isso aí realmente é muito difícil de se dizer. Eu creio que talvez deva ter tido algum diplomata mais experiente, que tenha até ficado alarmado quando soube da medida do presidente, mas o que a gente pode ver, pelo menos agora, é uma certa tendência a justificar o que foi feito, não somente pelo presidente Noboa, como também pela própria chancelaria, né, pelo Ministério de Relações Exteriores do Equador. Então, por mais que possa ter havido alguma discussão nos bastidores, o que se busca passar agora é uma imagem de unidade no Estado, no governo, sem nenhuma brecha para questionar o que foi realizado. O que é muito diferente no caso da oposição, né? Particularmente quando a gente vê a oposição liderada pelo correísmo, né? Pelo que a gente chama de correísmo, e pelo partido da Revolução Ciudadana. E aí já tem se manifestado prontamente contra o que foi realizado, inclusive com riscos à própria governabilidade do país. Então, esperar o que vai ser feito nos próximos capítulos.
Agora, professor João, o senhor chegou agora a falar assim, pelo menos até junho desse ano, quando tem eleição no México, os dois países devem ficar diplomaticamente congelados, né? Ter relações meio que cortadas, brigadas. Mas vamos supor que no México vença o candidato de centro-direita, de direita. O senhor acha que ainda assim ele aceitaria um abuso diplomático que aconteceu dentro da casa dele mesmo? Fora do país, né? Mas dentro da casa dele, mesmo ele sendo de direita?
Olha, a gente sempre tem uma tendência, uma tentativa de renovação quando um presidente é eleito, inclusive com variações em termos de propostas ou de promessas de eleição. Então, a gente pode ver isso muito claro no caso, embora que seja um caso diferente, é claro, mas só citando aqui para dar um exemplo, o caso da relação entre Milei e Lula. Houve uma crítica até extremamente forte ao governo do por parte do governo Milei ao presidente Lula, e assim que ele assumiu a presidência, né, assim que foi realizado, aliás, foram mostrados os resultados da eleição presidencial na Argentina, a gente viu uma clara mudança de tom, né, tanto em relação à China quanto também em relação ao Brasil, dois dos maiores parceiros comerciais e políticos que a Argentina tem. Então é provável que haja uma tentativa de renovação, mas claro, isso marcou, né, a relação entre México e Equador. Então, se a gente disser que pode haver uma volta à normalidade diplomática, particularmente depois de esperando-se, né, quais são os seus resultados a nível regional, a nível internacional, a gente também tem que esperar os resultados que vão vir com a própria cúpula da CELAC, que já foi realizada, já foi acionada pela presidente de Honduras. Vale a gente entender como quais vão ser os próximos passos, mas eu acredito que deve haver uma tentativa de renovação das relações com o Equador. Mas, claro, diante do que foi realizado, eu duvido que as relações elas voltem à estaca que estava antes de 2025, quando se encerra o mandato do Noboa. Então, provavelmente, isso talvez tenha essa situação tenha alguma atenuação a partir de junho, mas é muito mais provável que as normalizações, de fato, totais, ocorram a partir do ano que vem, quando aí sim forem realizadas novas eleições presidenciais e escolhido, então, um novo mandatário do Estado equatoriano.
Cá para nós, professor, esse fato é um prato cheio para professor de relações internacionais, né, para discutir esse assunto em sala de aula. Será que aqui, rapidamente, teria como o senhor falar três pontos para a gente entender o que aconteceu?
Claro, de fato, é um prato cheio para qualquer internacionalista, né, que se preze. Até já discuti esse tema, inclusive, com meus alunos em sala de aula.
Eu sabia.
A gente estava discutindo.
Agora virou matéria obrigatória, né, professor?
Exato, a gente já estampa a capa do jornal lá e fala, ó, vamos analisar isso aqui, né? Mas vou colocar três pontos aqui, né? O primeiro ponto, eu acho que é interno. A gente sabe que as relações internacionais são um jogo de dois níveis, né? Como diria o Robert Putnam, a gente tem tanto um nível doméstico quanto um nível internacional, e eles têm que ser jogados ao mesmo tempo, uma coisa não existe sem a outra. Então, do ponto de vista doméstico, o que o presidente equatoriano fez foi, se não um tiro no pé, pelo menos um arranhão muito grande no pé. Porque o que ele fez foi nada mais nada menos do que minar uma das bases de governabilidade que ele tinha, com certa trégua com a oposição, particularmente a oposição correísta. E isso já dá sinais de que começa a se desgastar. Então, do ponto de vista interno, foi uma péssima medida. Do ponto de vista regional, eu acho que esse é o segundo ponto, né? Essa outra dimensão, a gente pode dizer que isso pode levar por um lado, a um isolamento, ou se não isolamento, mas pelo menos a um afastamento do governo equatoriano em relação a outros governos, ainda mais por ser um governo praticamente interino, né? Ele só vai até 2025, assumiu o restante do mandato do ex-presidente Lasso. E aí, do ponto de vista internacional, particularmente na questão da segurança, a gente pode entender aqui que o que hoje vive o Equador, em termos de segurança pública, em termos de combate ao crime organizado, dá mostras de que deve respingar em outras áreas, não somente na área de defesa, militar, de segurança policial, mas também mesmo em áreas políticas. E isso é muito preocupante que isso ocorra. Afinal de contas, a gente já viu em outros casos, inclusive na região, o que acontece quando um presidente decide governar pensando mais do que tudo num ideal de segurança militarizado. Isso geralmente leva a algum grau de autoritarismo. A Colômbia está aí para mostrar isso, El Salvador está aí para mostrar isso, a Argentina, em algum grau, também está aí para mostrar isso, o Brasil está aí para mostrar isso, e agora o Equador parece que vai se encaminhar em um caminho parecido. Então, eu diria que esses são os três pontos para a gente compreender as implicações que a crise equatoriana pode acarretar.
Então, professor, vamos fazer um jogo de imaginação aqui, como o Melina gosta de dizer, volta e meia. Governo de Noboa sai em 25. Só que a gente já viu aqui pelo Latino Barômetro que os governos mais, vamos dizer, autoritários estão ganhando espaço. Vamos dizer que Noboa se candidate à reeleição e seja eleito. 4 anos para o Equador ficar meio que à sombra do resto, não?
Olha, novamente, a gente cai naquela ideia de que quando um presidente, mesmo quando ele é reeleito, ele busca se renovar, né, entre aspas, porque a renovação ela é parcial. A gente pode dizer que talvez tenha tentativa de modificação, de mudança por parte do governo, mas eu diria que é muito provável que se o Noboa seja eleito, a probabilidade de o Equador em se enveredar para um caminho muito parecido com o que outras repúblicas latino-americanas e caribenhas têm ingressado, têm trilhado, é muito forte. E isso tem sim o potencial de endurecer as relações ou de enrijecer as relações com outros países. A gente vê claramente o que acontece quando um governo que tem uma tendência mais autoritária, como o caso da própria Argentina também, qual o estrago em termos de relações diplomáticas isso pode acarretar. A gente viu não somente um caso de desavenças diplomáticas com com o presidente Lula, com o governo chinês, mas também com o próprio governo de Gustavo Petro na Colômbia. Então a gente pode ver uma possibilidade, uma radicalização, uma continuidade, aliás, da política que já vem acontecendo no Equador. E claro, né, a gente nunca pode deixar de subestimar também a capacidade que a direita ou a centro-direita tem de se articular regionalmente. Pode ser também que isso não leve ao isolamento político. A gente tem casos de governos de centro-direita que não se isolaram politicamente na região, né? Tanto agora quanto anteriormente também. Existe essa possibilidade. E aí fica também até a grande incógnita. O Equador vai ser capaz de, no caso de um próximo governo Noboa, ingressar na Aliança para o Pacífico e conseguir aumentar suas relações econômicas, comerciais, de investimentos com os países na região? Isso, de fato, é uma incógnita. Né? Isso é um cenário ainda muito, se não no longo prazo, pelo menos no médio, para a gente poder conseguir compreender o que vai acontecer. Mas, né, esses são alguns pontos para a gente poder considerar.
Ou seja, vamos aguardar. A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca João Estevão, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi e também doutorando pelo programa de pós-graduação da Universidade Santiago Dantas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi muito bom bater esse bate-papo sobre esse acidente, não é nem incidente, é um acidente diplomático entre Equador e México.
Muito obrigado, foi um prazer poder falar a respeito da situação, foi um prazer poder tecer alguns comentários e conversar sobre essa crise. Espero que ela se resolva o mais rápido possível.
A gente também, professor, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima, porque o convite virá.
Muito obrigado e estarei sempre à disposição.
Marcelo, assunto tenso, eu fiquei aqui toda nervosa com esse assunto, então
escândalo internacional,
escândalo,
né?
Internacional, então vamos para outro escândalo, o Mundo Bizarro.
Opa!
Mundo Bizarro.
Marcelo, um morador de Naples, na Flórida, nos Estados Unidos, quer ir à justiça contra os responsáveis por estragos na sua casa depois que o lixo espacial atingiu o imóvel no mês passado, provocando prejuízo. Mas Alejandro Otero só não sabe de fato quem processar. Isso aí é meio delírio, né? Desculpa.
Vai correr atrás de quem? Da NASA?
Não sei. Acho que a casa dele estragou por algum motivo, pelo tempo, pelo uso. Vamos lá. Há espaço limitado para o lixo na Estação Espacial Internacional. Assim, as equipes a bordo jogam regularmente o lixo no espaço, de onde cai na Terra ou queima na atmosfera. O caso envolvendo Alejandro foi de queda. Os ocupantes da estação se livraram de baterias pesadas, só que pelo menos uma delas sobreviveram à reentrada no Golfo do México. Uma parte da bateria atingiu o telhado da casa do americano, não atingindo seu filho por pouco. Meu Deus!
Eita!
Ela rompeu o telhado, atravessou dois andares e quase atingiu no meu filho, ele reclamou no X, antigo Twitter. Fiquei abalado, sem acreditar. Quais são as chances de algo cair na minha casa com tanta força e causar tantos danos? Obviamente, estou muito grato por ninguém ter se machucado, afirmou Alejandro à emissora Wink. O morador compartilhou fotos da peça e dos estragos com o astrônomo e astrofísico Jonathan McDowell, que revelou do que se tratava. Alejandro não conseguiu entrar em contato com a NASA, mas a Agência Espacial dos Estados Unidos tomou conhecimento da história e disse que vai analisar o objeto para determinar sua origem. De acordo com Michelle Hanlon, diretora executiva do Centro de Direito Aéreo Espacial da Universidade do Mississippi, a NASA pode não ser responsável pelos danos.
Como assim?
É, o mais provável é que o alvo de um processo movido pelo americano seja a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, a fabricante da bateria. Mas o caso ainda é considerado muito difícil de vitória para Alejandro. Danos causados pela queda de detritos espaciais são muito raros. A maioria das coisas na direção da Terra não sobrevive à viagem, queimando na reentrada. Se conseguirem passar, a vastidão do planeta torna as probabilidades de colidirem com pessoas ou propriedades muito pequenas.
Ou seja... Que azar, hein, irmão?
Acho difícil isso ter acontecido.
Depois de direito imobiliário e direito civil, temos o direito espacial agora.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim. Esperamos que ninguém mais invada a embaixada de ninguém para que a gente tenha uma semana tranquila, né, Mel? E os recados são...
É, o Mundioca tá nas principais plataformas digitais, você sabe, @mundioca.podcast. No Instagram, curta, comente, compartilhe e não deixe de falar com a gente. Beijos!
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.